Parashat dessa semana é Parashat Terumah. Parashat começa contando para nós sobre a obrigação, a ordem que Hashem deu de cada um e um participar da construção do Mishkan do Tabernáculo. Cada um tinha a obrigação de doar, cada um quanto podia. Então, meio shekel todo mundo tinha que participar para as fundações do Mishkan. E o resto, cada um, quanto ouro pode dar, dá, quanto cobre pode dar, quantos tecidos, etc, etc, todos os materiais que a Torá enumera. Depois a Torá começa a falar sobre os diversos utensílios que precisavam ser construídos para o Mishkan, o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, a Menorá, a Mesa dos Pães. Também a Torá fala sobre a estrutura do prédio, como que era feito o prédio, as colunas, as sapatas, as varas que travavam, os tecidos que iam por cima. Quer dizer, o prédio, de fato, o prédio onde ficavam todos esses utensílios dentro dele. Depois a Torá fala sobre as cortinas, a cortina que dividia entre um pedaço do Mishkan e o outro, a cortina que ficava na porta do Mishkan. Depois a Torá fala sobre o Mizbeach, o altar que tinha no Beit HaMikdash, no Mishkan, depois do Beit HaMikdash, como que era feito. E por final fala sobre o pátio do Mishkan. É interessante que, embora infelizmente hoje em dia nós não temos o Beit HaMikdash, nós não temos o Mishkan também, a partir do momento que tinha Beit HaMikdash não precisava mais do Mishkan, que era um tabernáculo móvel, era um templo móvel, desmontável. Mas de qualquer forma, lições, nós temos muitas e muitas lições nesses trechos da Torá. E nossos mestres tentam aprender diversas, diversas lições. Alguns detalhes muito interessantes sobre o Aron HaKodesh. Primeiro, talvez é mais famoso. A Torá fala que você vai fazer o Aron HaKodesh e ele vai ter as seguintes medidas. 2 amot e meia, 2 cúbitos e meio de comprimento, 1,5 de largura, 1,5 de altura. Os demais utensílios tinham geralmente medidas exatas. O Aron HaKodesh, todas as medidas são meio. 2,5 por 1,5 por 1,5. Perguntam nossos mestres por que esses meios, por que não inteiro? O Bala Turim nos explica aqui que o Aron HaKodesh simboliza o Talmid Chacham, o sábio, aquele que tem Torá dentro dele. E a Torá, por intermédio dessas meias medidas, vem nos ensinar que o Talmid Chacham precisa ser humilde. Ele precisa sempre saber que as suas medidas são meias medidas. Ele não pode ficar fazendo jus ao seu potencial. Ele tem que saber que ele ainda é uma metade. O Kli Yakar diz que é para o Talmid Chacham, o sábio, saber que mesmo depois que ele terminou de estudar um livro inteiro, ele não está completo ainda. Ele é meio. Ele estudou metade do que ele tinha para estudar. Ele ainda tem muita coisa pelo caminho. Ele tem meio caminho andado. Ele precisa estar ciente que ele está sempre meio caminho andado. A Torá em seguida nos diz o seguinte: como que vai fazer esse Aron HaKodesh? E a Torá diz: você vai banhar ele com ouro puro, por dentro e por fora. Como era feito o Aron HaKodesh? O Aron HaKodesh era feito de uma caixa de madeira e uma caixa de ouro um pouco menor que encaixava por dentro. e uma caixa de ouro um pouco maior do que a caixa de madeira, que encaixava a caixa de madeira dentro da caixa de ouro. Então você tinha uma caixa de ouro, dentro dela uma caixa de madeira, dentro dela uma caixa de ouro. E a questão é muito óbvia. Se você está vendo aqui outros utensílios que eram feitos de ouro puro, por exemplo, a menorá. A menorá era ouro puro, ouro maciço. Por que fazer o Aron HaKodesh desse jeito? Por que, que ele não era de ouro maciço? Afinal, o Aron HaKodesh, um objeto tão sagrado, a Torá está lá dentro. Faz ele de ouro puro, maciço. Por que precisa ter essa madeira no meio? Rabbi Hashem, que era o Rosh Yeshiva em Torah Vadat, ele diz o seguinte, muito, muito interessante. Existe uma grande diferença entre o ouro e a madeira. Ouro é um metal extremamente macio. Ele é muito maleável. A forma mais pura que nós temos de ouro é o 24 quilates. Tem o ouro um pouco menos puro que é de 18 e tem um pouco menos que é de 14 quilates. Não se faz ouro mais do que 24 quilates porque ele simplesmente iria quebrar. Ele seria muito mole. Se uma pessoa tem um colar feito de ouro 14, ele é muito mais resistente do que um colar de 24, de ouro 24. Por quê? Porque tem uma porcentagem menor de ligas no 24, o que faz ele ficar mais maleável, mais quebradiço. O ouro 14 é um ouro mais forte, mais resistente, porque ele tem outras ligas lá dentro que fazem ele ficar resistente. O Aron HaKodesh representa a Torá. A madeira, diferentemente do ouro, não é facilmente dobrável, não é facilmente quebrável. A razão pelo qual a Aron HaKodesh precisava ter dentro do ouro algo mais resistente, algo mais forte, é para nos enfatizar que quando se trata de Torá, nós não podemos pegar a Torá e moldar ela às nossas necessidades. O ouro puro é fácil, é maleável, dá para moldar ele do jeito que você quiser. Mas nós não temos essa autorização de fazer isso com a Torá. A Torá é intacta. Nós não podemos moldar ela. Por isso que o Aron HaKodesh não era só ouro. Ele tinha dentro uma madeira, fazendo uma liga, fazendo uma dureza para esse ouro, para que esse ouro ficasse firme e forte no formato que ele foi colocado. Infelizmente, hoje em dia nós vemos muitos movimentos que tentam moldar a Torá. Se a pessoa vê que ele não consegue se moldar a Torá, se a pessoa vê que ele não consegue seguir aquilo que a Torá está exigindo dele, então as pessoas tentam moldar a Torá às suas vidas. Tentam pegar a Torá e vamos modificar isso um pouquinho aqui, um pouquinho ali, faz assim, um pouquinho. Agora dá para encarar. Não. Vem a Torá e nos ensina por intermédio desse Aron HaKodesh dela. A Torá precisa ser de ouro, não tem nem dúvida. Mas não pode ser qualquer ouro. Ele precisa ser um ouro puro, mas por outro lado ele precisa ser um ouro que não é moldável, não é maleável. A Torá não é maleável. A Torá é de Hashem, a Torá é única, a Torá é verdadeira, a Torá é o que ela é. Nós é que temos que moldar as nossas vidas de acordo com aquilo que a Torá nos diz. Nessa mesma linha, Rav Zalman Sorotsky, que é abençoado a memória, quando fez um discurso de elogios para o Brisker Rav, depois que ele faleceu, ele justamente fez uma seguinte questão. Por que é que o Aron HaKodesh, onde estava lá dentro as Luchot HaBrit, pedras testemunhas, Luchot HaEdut, pedras testemunhas nós recebemos a Torá, ficava escondido no Kodesh HaKodashim atrás de uma cortina. Ninguém via o Aron HaKodesh, exceto o Kohen Gadol, uma única vez por ano, quando ele entrava em Yom Kippur, lá dentro é que ele via o Aron HaKodesh. Ninguém tinha acesso direto ao Aron HaKodesh. Rav Sorotkin falou e explicou o seguinte: a Torá estava guardada num cofre. Está guardada num cofre. Ela está fora dos limites de todos, para que ninguém se atreva a tentar mexer na Torá, modificar a Torá, Deus nos livre. Por isso ela ficava escondida. E da mesma forma ele se referiu ao Brisker Rav, dizendo que ele morava numa casa em Jerusalém, pequenininha, sem ter muito contato com a sociedade, porque o trabalho dele era ser um guardião da Torá. Ele estava lá dentro para manter a Torá intocável, para que as pessoas não modifiquem o que a Torá nos diz. Isso tem tudo a ver com o conceito que nós falamos. Então a Torá fica dentro do Aron HaKodesh, o Aron HaKodesh dentro do Kodesh HaKodashim, por trás de uma cortina fechada. Ninguém tem acesso. Aqui as pessoas não podem entrar. Por quê? Porque a Torá está protegida. Ninguém pode mexer, ninguém pode movimentar as coisas da Torá de lugar, ninguém pode querer alterar qualquer coisa da Torá. E a Torá fica dentro do Aron HaKodesh. O Aron HaKodesh de ouro, ouro puro. Mas um ouro puro que estava com uma madeira dentro. Ninguém pode mexer nessa Torá e moldá-la de acordo com as suas necessidades. A Torá precisa ser sempre, sempre aquela mesma Torá que nós recebemos do Monte Sinai. Só para terminar com algo muito bonito que diz o Rav Shapira, Meir Shapira de Lublin. Ele nos explica que de todos os utensílios que tinha no Beit HaMikdash, no Mishkan, se não se tinha o material que era para ser feito geralmente de ouro, podia se fazer de algum outro material. Tem uma única parte de utensílio que não podia ser feita de outro material. A tampa do Aron HaKodesh, que tinha os cruvim, que eram como se fossem anjos com faces de crianças, esses dois, com a tampa, não podiam ser feitos de outro material senão ouro. Precisava ter ouro. Menorá, não tem ouro para fazer menorá, faz de outro material. A tampa do Aron HaKodesh precisava ser sempre de ouro. Por quê? Porque essas duas crianças que tinham aí em cima representam a educação judaica, a educação de acordo com a Torá para os nossos filhos. E quando se trata da educação dos nossos filhos, não existe abrir mão. A educação deles precisa ser de ouro e ouro maciço.